ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Queridos, o texto para a mensagem desta noite está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Permitam-me ler a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, que dia? Deixemos isso para o fim da mensagem desta noite. Mas naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que Jesus entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-a, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amigos queridos, a mensagem desta noite tem que ver com as diferentes atitudes dos seres humanos diante da palavra de Deus. O texto bíblico diz que Jesus se assentou no barco e uma multidão enorme estava em pé na praia, pronta para ouvir as palavras do Senhor Jesus. Esta noite, tem aqui uma multidão, milhares de pessoas que chegaram de todos os lugares para ouvir a palavra de Deus. Neste momento, tem milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus através das duas emissoras que estão transmitindo em direto, ao vivo, a programação desta noite. E neste momento, através da fita de vídeo, milhares de pessoas em diferentes lugares estão ouvindo a palavra de Deus. Só que não basta ouvir. Multidões seguiram a Jesus para ouvir a palavra de Jesus, porém poucos o seguiram realmente. E na cruz, quase todos o abandonaram. Não basta ouvir. Por isso, a parábola termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque talvez temos ouvidos somente para receber palavras. E geralmente gostamos de receber palavras agradáveis, palavras musicais, palavras que venham de acordo com nossos preconceitos, palavras que confirmem aquilo que pensamos, palavras que enalteçam nosso ego, que nos façam sentir importantes. Mas não gostamos de ouvir e acomodar nossa vida às palavras de Deus. A parábola do semeador apresenta 4 tipos diferentes de ouvintes. Esses 4 tipos de ouvintes estavam naquela manhã na praia ouvindo Jesus. Esses 4 tipos de ouvintes estão ouvindo a mensagem de Deus neste momento através da rádio. Esses 4 tipos de ouvintes estão presentes esta noite aqui neste estádio coberto. Parte da semente, diz o texto bíblico, caiu no caminho. Pelo caminho transitam as pessoas, transitam os carros, transitam os animais. A terra do caminho, em algum tempo, foi terra mole, terra arada, terra preparada para a semente, terra propícia para a semente germinar, crescer e produzir frutos. Mas as pessoas transitaram, os animais transitaram, os carros transitaram, e aquela terra que num momento da história foi sensível, lentamente endureceu-se, tornou-se uma costra, tornou-se duro. O terreno simbolizado pelo caminho representa aqueles corações que de alguma maneira, por algum motivo, se endurecem à palavra de Deus. Como é que o coração humano se endurece à palavra de Deus? Nenhum coração nasce duro. Endurecer-se é um processo. Sol, chuva, alguém pisa, alguém bate, mais sol, mais chuva. É um processo doloroso que demanda tempo. Ninguém se endurece de um momento para outro. Como é que um coração se endurece diante da palavra de Deus? Queridos, aqui Deus nos adverte sobre o perigo de ouvir a palavra de Deus e não prestar-lhe atenção. Eu pergunto esta noite, por que você veio aqui a este auditório? Tem pessoas que vieram porque estão esperando um milagre divino na vida deles. Talvez um melhor emprego, talvez que o filho saia da prisão, talvez que o filho saia das drogas, talvez que o marido volte para casa, talvez que os negócios prosperem. Tem pessoas que vieram esta noite aqui esperando um milagre divino. E eu acredito nos milagres divinos. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, capaz de obrar coisas que a mente humana não pode imaginar. Deus pode responder teu pedido esta noite. Deus pode abrir as portas das oportunidades para você. Mas esta noite, antes de operar seu milagre em tua vida, talvez Deus quer que você ouça as palavras divinas e que essas palavras germinem em teu coração e produzam frutos. Mas você corre o perigo de endurecer seu coração quando, em lugar de estar prestando atenção para que a palavra de Deus mude sua vida, você está apenas esperando o milagre divino que mude as circunstâncias que envolvem sua vida. Tem jovens que vieram aqui para ver se encontram uma namorada. E Deus quer que você encontre uma namorada e que você estabeleça um lar cristão. Mas quando as palavras de Deus estão sendo dirigidas a teu coração e você está mais preocupado em conversar com a namorada, queira ou não queira, teu coração vai se familiarizando com a palavra de Deus e ela não diz muita coisa para você, e teu coração, sem perceber, vai se endurecendo, endurecendo e endurecendo para um dia ser sensível à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que entraram aqui, talvez com um papel e uma caneta, para anotar os erros teológicos da mensagem que eu pregarei esta noite. Teus preconceitos podem levar a endurecer teu coração, de tal maneira que um dia as palavras de Deus façam barulho, mas já não te digam nada. Abrir a Bíblia é perigoso. Abrir a Bíblia é um risco. Onde está o perigo? Onde está o perigo? Qual é o risco? É que diante da palavra de Deus, nenhum ser humano pode permanecer indiferente. Ou você adapta sua vida à palavra de Deus, e então a palavra germina e cresce e produz frutos em seu coração. Ou então você fecha os ouvidos à palavra de Deus, aceita dela apenas aquilo que lhe convém, apenas aquilo que condiz com aquilo que você crê. Atitude honesta para estudar a palavra de Deus é dizer: Senhor, me fala como é que esta palavra tem que transformar minha vida. Não faça nunca como aquele homem que gostava de beber e encontrou a Bíblia e começou a ler a Bíblia com toda alegria e dizia que não havia livro mais maravilhoso que esta Santa Escritura, até que um dia encontrou um verso que falava contra o álcool. E então ele disse: não, não é tão maravilhoso como eu pensava. Queridos, a Bíblia não é para reforçar nossos argumentos. A Bíblia não é para confirmar aquilo que cremos. A Bíblia não é para dar força aos nossos preconceitos. A Bíblia é o único padrão divino. Nós temos um princípio de interpretação bíblica que chama-se sola escritura. Não é o pastor que dirige a vida da igreja. Não é o pai que dirige a vida da igreja. Não é o diácono, não é o ancião. Não pode ser o padre, não pode ser o bispo. Unicamente a Bíblia. Nada mais que a Bíblia. Não existem livros paralelos que possam substituir a Bíblia. E a gente tem que ir à Bíblia despojado de preconceitos, despojado de sentimentos. Deve ir à Bíblia com atitude humilde, de ajustar a maneira de viver aquilo que a Bíblia diz. Muitos me perguntam: pastor, por que com uma só Bíblia existem tantas igrejas no mundo? E eu respondo: porque ainda nós, os seres humanos, temos que aprender a lição da humildade, de ir à Bíblia, e se diz verde, então é verde, e se diz branco, então é branco, respeitando o contexto em que a Bíblia foi escrita. Não há como discutir e não há como negar aquilo que a Bíblia diz. Mas quando eu começo a usar a Bíblia como um instrumento para afirmar minhas convicções, eu corro perigo de me endurecer à palavra de Deus. Pode vir um dia o próprio Senhor Jesus começou a ir pregar. E como aquela multitud reunida na praia aquela manhã, a palavra de Deus cai e bota, rebota, não penetra, não entra. O coração se endureceu. Mas não se endureceu da noite para o dia. Você sentiu muitas vezes a palavra de Deus batendo o coração. Ontem à noite, muitos dos que estiveram aqui sentiram o convite divino, dizendo: filho, chegou a hora de vir a mim. Mas você ficou sentado. Ouviu o convite divino e ficou sentado. Eu te digo uma coisa: hoje será mais fácil dizer não. Amanhã será mais fácil dizer não. O próximo mês será mais fácil dizer não. E um dia chegará um momento em que você estará incapacitado de dizer sim. Por isso, o Senhor Jesus afirma, se ouvirdes, o escritor bíblico afirma, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. Como uma mão se endurece, a mão geralmente é insensível. Você pega um machado e começa a trabalhar e aparecem as bolhas. As bolhas doem. Se você parar por aí, a mão continua sensível. Mas se você continua com o machado, as bolhas estouram, sangram, dói a ferida. Mas se você continua com o machado, continua sangrando, você continua com o machado, começa a aparecer uma nova pele, mas é uma pele dura, parecida com o couro. Nós chamamos calos. A mão já não é mais sensível. A mão é uma mão encalecida. Não dói mais. Não sangra mais. Não sente mais. É assim que se endurecem os corações. É assim que a terra boa transforma-se em terra do caminho. A palavra de Deus passa e você não absorve, a deixa passar. No seguinte dia, fazendo um estudo bíblico, você se encontra com uma verdade, não a absorve, a deixa passar. No outro dia cai a chuva e sai o sol. Encontra uma nova verdade bíblica, não a absorve, a deixa passar. E seu coração lentamente vai se endurecendo. Forma-se um calo em torno de seu coração. Chega um momento em que você gosta de assistir a reuniões como esta. Gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas ela não significa nada mais nada para você. Ela não transforma sua vida. Ela não muda seu comportamento. Ela não diz mais nada para seu coração. E esta noite, segundo a palavra do Senhor, queiramos ou não queiramos, há pessoas que estão aqui e sairão mais duras daquilo que entraram. E se voltarem amanhã e não forem sensíveis à palavra de Deus, sairão mais duras daquilo que entraram. É por isso que é um risco abrir a palavra de Deus. É por isso que é um risco estudar a Bíblia. É por isso que é um risco vir a uma reunião como esta. Porque ou você acolhe a palavra em seu coração, ou fecha seu coração e endurece. E seu coração torna-se o terreno do caminho por onde todo mundo transitou e o terreno se endureceu. A semente cai e os pássaros levam a semente. E nada significou na sua vida. O segundo terreno é o terreno rochoso. Há pedras. A poeira do caminho se levanta e cai em cima das pedras. Novamente se levanta a poeira e cai em cima das pedras. E em cima dessas rochas se forma uma capa fina de pó. Terra maravilhosa. Terra fina. Terra suave. A semente cai. Sai o sol, cai a chuva e em poucos dias a semente aparece, brota, germina. A nova plantinha mostra seu rosto. A planta germina com uma rapidez extraordinária. Parece um terreno promissor, mas quando sai o sol, a capa fina de poeira não dá lugar para a semente deitar raízes. Então o sol queima a planta, porque nesta vida se precisa de raízes para poder sobreviver. Se você não acreditar, tente derrubar uma palmeira. Não consegue. Escarve, faça um buraco embaixo da palmeira. Você vai ver como a palmeira deita raízes profundas. A palmeira é mais comprida para baixo do que para cima. É por isso que no deserto o vento sopra, a palmeira pode se dobrar, mas não é levada pelo vento, porque suas raízes são profundas. Não é o terreno rochoso, é terreno onde a semente aprofunda suas raízes. para poder resistir a inclemência do tempo, do clima, do vento. O terreno rochoso simboliza os corações muito dados para o emocionalismo, muito dominados pelo sentimento. São pessoas capazes de vir aqui, de emocionar-se, de chorar, e 3 dias depois a semente fica completamente morta em seu coração. Porque, queridos, a palavra de Deus primeiro tem que fazer ninho na cabeça, depois no coração, e depois tomar conta do corpo todo, do ser inteiro todo. Uma palavra semeada apenas no coração não tem muita vida. As inclemências do tempo queimarão aquela semente. É por isso que toda mensagem deve apelar primeiro à mente. Você deve ser um Deus racional, um Cristo racional, um Evangelho racional. Você deve entender com a mente que o Evangelho funciona na vida prática. Você deve entender através da palavra de Deus qual é o plano de Deus para ti. Isso significa que você tem que ter espírito de pesquisa. Não acredita numa história bonita simplesmente. Não acredita na palavra de um pregador simplesmente. Compra uma Bíblia, estuda, pesquisa, investiga, lê, averigua com teus próprios olhos. Não seja dirigido apenas pela palavra bonita de um orador, de um pregador, de um padre, de um pastor. Confirme se aquilo que o pregador fala está escrito na palavra de Deus. Não permita que a palavra de Deus cresça apenas na emoção, nos sentimentos de seu coração, porque toda semente plantada no sentimentalismo tem vida curta. Quando vêm as provações, você não resiste. Quando vêm as dificuldades, você não resiste. E hoje, queridos, é muito fácil pregar sermões baratos e emocionalistas. Eu poderia esta noite vir e dizer: quero que todos os que estão enfermos venham aqui, que eu vou fazer uma oração e vou curá-los. E muito bem, você pode levantar-se e vir, e acreditar, e até sentir que está curado. E 2 dias depois, ou uma semana depois, quando você vê que tudo não passava do fruto emocional do momento, então o Evangelho não significa mais nada para você. Quando o milagre que te foi prometido não aconteceu, o Evangelho não significa mais nada para você. Quando o emprego que você queria não saiu, o Evangelho não significa mais nada para você. Quer dizer, a semente de Deus caiu em teu coração, mas cresceu na poeira dos teus sentimentos. Não deitou raízes no chão sólido de teu raciocínio. Teu culto tem que ser um culto racional. Que tipo de atitude você tem para com a palavra de Deus? Está esperando esta noite apenas um milagre na vida? Está esperando apenas uma história que enterneça teu coração? Está esperando apenas uma mensagem que arranque lágrimas dos seus olhos? É verdade que o coração tem uma parte importante na existência humana. É verdade que uma vez que a palavra fez seu ninho na tua mente, teu coração tem que acompanhar. É verdade que a mensagem aceitada racionalmente tem que se comprometer com as emoções do ser humano, mas não deixa apenas crescer a semente na poeira dos sentimentos, porque eles não têm vida muito duradoura. Muitas pessoas me perguntam: pastor, eu oro, eu estudo a palavra de Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu já me arrependi de meus pecados e confessei tudo para Deus, mas eu sinto que estou perdido. Tem pessoas que me escrevem y me procuran y dicen: pastor, ya li todos sus libros, acredito en lo que el Señor prega, mas a pesar de todo siento que estoy mal. Querido, se no puede construir la vida cristã encima de los sentimientos. O texto bíblico diz: há caminho que ao homem parece que é direito, mas seu fim é fim de morte. Os caminhos do sentimento humano nem sempre são seguros. Enganoso é o coração e perverso. Quem o compreenderá? Não fundamente sua vida cristã somente em sentimentos. Sentimientos humanos son traidores. Cuando todo está cierto, ellos te hacen sentir que está errado. Y cuando todo está errado, ellos te hacen sentir que está cierto. No acredita mucho en los sentimientos humanos. Acredita en la palabra de Dios. Edifica tu fe en la palabra de Dios. Fundamenta tu vida cristã en la palabra de Dios. No apenas en los sentimientos humanos. O terceiro terreno é um terreno também perigoso. A semente cai num terreno bom, mas um terreno que não recebe somente a semente da palavra de Deus, recebe também a semente errada dos espinhos. E sabe, querido, nesta vida, enquanto nós carregarmos a natureza pecaminosa com que nascemos, as coisas erradas da vida crescem e se desenvolvem com maior rapidez do que a semente boa da palavra de Deus. Se você escutar a palavra de Deus durante uma hora e for para casa e ligar a televisão e ficar 4 horas ligado, ouvindo a semente da palavra do inimigo, naturalmente que os espinhos do inimigo afogarão a semente plantada por Deus em teu coração. Se você abrir a Bíblia para ler durante 30 minutos por dia, mas alimentar sua mente durante 5 e 6 horas, com literatura errada, com música errada, com programas de televisão errados, com filmes errados, com conversações erradas, naturalmente que os espinhos da semente errada anularão os efeitos da palavra de Deus que um dia caiu em teu coração. O texto bíblico é claro em dizer: não é possível servir a 2 senhores, porque você amará um e odiará o outro, odiará um e amará o outro. Não é possível servir a Deus e ao inimigo de Deus. Não é possível querer crescer na vida cristã alimentando tua mente do lixo desta vida. Não é possível encontrar paz no coração ouvindo as promessas de Deus ao mesmo tempo que você vai enchendo seu coração das dúvidas, das incertezas, dos preconceitos de um mundo sem Deus e sem Cristo. Porque se você tentar fazer isso, teu Deus vai deixar de ser soberano, vai passar a ser um brinquedo nas tuas mãos. É o Deus da televisão, é o Deus da ciência moderna, é o Deus do existencialismo. Deus é um nome. Não passa disso. Deus é algo que se pendura no peito. Não passa disso. Deus é um amuleto. Deus é apenas uma frase bonita para se dizer, ou um cântico bonito para se cantar. Não passa disso. Deus não é soberano. Não é o Deus que entra na história, entra na vida e transforma e revoluciona. Deus é um objeto para se usar. Não passa disso. Donde nasce esse tipo de Deus? Quando você quer misturar cristianismo com paganismo, e para apagar a consciência, Cria-se o cristianismo pagão. Cria-se o cristianismo que se adapta à sua maneira de ser. Não é sua vida que se adapta aos princípios da vida cristã. O quarto terreno é o terreno maravilhoso e bom e simples. A palavra de Deus cai e produz frutos. Frutos a 100, frutos a 60, frutos a 30. Quer dizer que a semente que produz 100 sementes mais, há outras sementes que produzem 60 e outras sementes que produzem 30. É por isso que na vida cristã você não pode ficar olhando para seu irmão. Se o outro produzir 100, glória a Deus, louve o nome de Deus por isso. Contente-se com produzir os 60 que Deus lhe permitiu produzir. E louve o Deus, porque existe outro irmão que produz 30. Agora é ruim na vida quando aquele que produz, que tem capacidade de produzir 100, olha para aquele que produz 30 e pensa assim: se eu produzir 50, já estou produzindo 20 mais do que aquele que produz 30, então com 50 está bom. Não está bom, porque Deus te criou com capacidade de produzir 100, e Deus não vai aceitar nenhum a menos daquilo que Ele te deu capacidade para produzir. Mas é ruim também quando Deus me criou para produzir 30 e eu quero produzir 100. E começo a ter inveja daquele que produz 100. E começo a sentir-me miserável porque não consigo produzir 100. Uma coisa é verdade: quando a palavra de Deus cai num coração humilde, simples, sincero, a palavra produz, produz. Ou a 100, ou a 60, ou a 30, mas produz. Quer dizer que se a palavra de Deus fez ninho em teu coração esta noite, amanhã você não voltará sozinho. Você virá trazendo um amigo, porque você já começa a produzir. Se a palavra de Deus transformou tua vida esta noite, se ela colocou paz em teu coração, você não dormirá esta noite sem ligar para um amigo e dizer: te conto uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo e te convido amanhã para ir a São Leopoldo. Você já começa a produzir. Ou a 100, ou a 60, ou a 30, mas você começa a produzir. E agora, queridos, entro na última parte da mensagem desta noite. Versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Que dia? Naquele mesmo dia, saiu de casa. De que casa? Onde estava Jesus aquele dia? Em que casa estava Jesus aquele dia? Volto ao capítulo 12 e leio a partir do versículo 46. E diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aquele mesmo dia, saindo da casa, Jesus falou a parábola do semeador. Aquele mesmo dia, em que o Senhor Jesus, apontando para seus seguidores, disse: estes que fazem a vontade de meu Pai, eles são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estou pregando esta noite para alguém que sente-se sozinho na vida. Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem primo, não tem irmão. Estou pregando para alguém que foi expulso de casa por seguir a Jesus. Estou pregando esta noite para uma senhora abandonada pelo marido por causa de Cristo. Estou pregando para um jovem que foi expulso de casa porque queria seguir a Jesus. Estou pregando para um jovem que nunca conheceu seu pai, que nunca conheceu sua mãe. Estou pregando para um homem que perdeu a esposa e perdeu os filhos. Quando chega Natal, todos têm família, menos você. Quando chega o Dia das Mães, você não tem a quem levar uma rosa vermelha. Esta noite, o Senhor Jesus se apresenta aqui, aponta o dedo em tua direção e diz: tu és meu irmão, tu és minha irmã, tu és minha mãe. Se estás disposto a fazer a vontade do meu Pai. Você sabe o que é pertencer à família de Deus? Você sabe o que significa entrar no círculo familiar de Jesus? Esta é a tua grande oportunidade. Não mais solidão. Não mais desprezo dos homens. Não mais rejeição. Não mais sentimento de insuficiência, de insignificância. Não mais búsqueda. Não mais vazio. Você pode vir e formar parte da família de Deus. Se ouve e atenta e faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é o que teus avós pensavam, o que teus bisavós pensavam, o que teus amigos pensavam, o que você pensava. A vontade do Pai é o que está escrito na palavra de Deus. E esta noite a palavra de Deus pode cair em teu coração, que pode ser o caminho endurecido, que pode ser o terreno rochoso do emocionalismo e mais nada, o que pode ser o terreno mundano onde os espinhos afogarão a semente divina, o que pode ser a terra boa, sensível, simples, aberta, pronta a ouvir e a receber a palavra divina. Alguns anos atrás, Jair, um jornalista que hoje escreve para o jornal O Fato deste estado, andava pela vida buscando um sentido para sua existência. Ele não era um ladrão, não era um assassino, não era um criminal, não era um homem que tinha 4 ou 5 mulheres, não era um drogado. Ele era um homem honesto, um cidadão cumpridor com seus deveres, um profissional, um jornalista, um homem de bem. Mas quem disse que somente os marginais sentem o vazio do coração? Quem diz que só as prostitutas e os homossexuais um dia encontram Jesus na vida? Cidadãos que não devem nada a ninguém também carregam o vazio do coração. A mesa está pronta, a família está reunida, há motivo para ter alegria, mas aqui o coração dói e a gente se pergunta por quê. Era isso que Jair sentia em seu coração. Ele e Lídia, sua esposa, buscavam um sentido para a existência deles. Até que um dia, viajando na rádio, no carro, Jair sintonizou a Rádio Novo Tempo e me ouviu pregar, e a palavra de Deus caiu em seu coração. Era terra boa, mas aquela palavra vinha contra tudo aquilo que ele pensava, mas era a palavra de Deus. Ele não acreditou apenas na palavra do homem que pregava. Ele correu, comprou uma Bíblia, começou a conferir. Seus olhos se abriram às verdades bíblicas. Sofreu, chorou, porque muitas coisas que agora via na Bíblia eram verdades que ele tinha ignorado durante muitos anos. Mas sentiu a voz de Deus batendo a porta de seu coração. Se endureceria a voz de Deus? A palavra de Deus cairia somente no emocionalismo do momento e se esqueceria de tudo depois? Ou deixaria que os afãs deste mundo matassem a palavra de Deus em seu coração? Em sua impotência clamou a Deus e disse: Senhor, estou cansado de buscar. Se este é o caminho, então ajuda-me a ser sensível à tua voz. Aceitou as verdades bíblicas que chegaram à sua vida. E hoje, Jair e Lídia têm a alegria de entrar ao tanque do batismo para dizer diante das milhares de pessoas reunidas esta noite aqui que eles querem viver o resto da vida para o Senhor Jesus Cristo. Prezados Lídia e Jair, vocês sabem o que é andar pela vida buscando algo para preencher o vazio do coração humano. Mas vocês também sabem o que significa encontrar Jesus Cristo, abrir-lhe o coração, entregar-lhe a vida e tentar ajeitar a vida aquilo que a palavra de Deus diz. Vocês sofreram quando descobriram verdades novas, mas a palavra de Deus venceu na vida de vocês. E esta noite vocês chegam ao tanque do batismo para morrer a sua vida, a sua maneira antiga de viver, e para nascer a uma experiência nova em Cristo. E por esse testemunho público que querem dar, para que de aqui para frente vivam vidas vitoriosas em Cristo, o pastor Ricardo, como ministro do Santo Evangelho, por mandato bíblico, os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que venha para cantar. Está você por aí sentado em algum canto deste enorme auditório, sentindo a voz de Deus chamando o seu coração? Venha Jesus esta noite. Ah, pastor, como posso ir? Minha vida está toda errada. Pois vem, tal qual você está, pecador como você, venha Jesus. Só nele você encontrará descanso e paz para seu coração. Oh pastor, estou tão triste, a vida me maltratou. Pois venha esta noite trazendo as mágoas de seu coração. Oh pastor, eu não consigo crer. Pois venha esta noite trazendo sua incredulidade e diga: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Oh pastor, já prometi tantas vezes e não consigo. Pois então venha trazendo suas promessas não cumpridas. mas venha. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração, diz a palavra de Deus. Sonete vai cantar, e enquanto ela cantar, se você quiser entregar sua vida a Jesus esta noite, se você quiser abrir a palavra de Deus e estudá-la mais, se você quiser formar parte da família de Deus nesta terra, se você quiser preparar-se para o santo batismo como Jair e Lídia, se você quiser preparar-se para a volta de Jesus, então levante-se e venha Jesus esta noite. Gostaria de perguntar quem é a primeira pessoa que se levantará e virá, porque enquanto sonete cantar, as outras pessoas virão, mas glória a Deus, aqui está chegando a primeira pessoa. Agora levante-se e venha. Desça da arquibancada. Não pense, ah, vou demorar muito. Venha, comece a sair. A voz de Deus está batendo a porta de seu coração neste momento. Sonete canta, e enquanto ela canta, levante-se você e venha aos braços de Jesus. Momento que você está sentindo a voz de Deus trabalhando em seu coração. Deixe que seu coração seja terra boa. Deixe germinar e produzir a palavra de Deus em sua vida. Não endureça seu coração. Venha Jesus. Através da rádio, entregue sua vida a Jesus, onde você estiver. Diga, Senhor, quero seguir-te. Preciso de ti. Estou cansado de lutar sozinho. Oh, Senhor, preciso desesperadamente de ti. Poderíamos esperar esta noite aqui umas 50 pessoas mais que virão. Onde estão elas? Alguma coisa me disse que você está lutando aí sentado com a voz de Deus. Você não pode ficar sentado. Venha aqui a Jesus em este momento. Não pode voltar para casa do jeito que você entrou. Amanhã será mais fácil dizer não. Então diga hoje sim ao Senhor Jesus. Deixe de lado seus temores, seus preconceitos, seu medo. Venha Jesus, lentamente, deixe-se trazer pelo Espírito de Deus. Eu vou fazer a última oração, mas eu não quero orar sem ter você aqui. Não quero que você volte triste para casa. Aproveite sua grande oportunidade. Venha, Jesus não pode arrastar, você vai ter que querer vir. Você vai ter que levantar-se. Está sentindo a voz de Deus. Está sentindo o Espírito tocando sua vida. Não fica aí, vem. Este é o teu grande momento. Vou orar agora. Y en cuanto yo estiver orando, si você sente que debe vir, continue vindo. No fique sofrendo allí donde está. Oremos. Oh, Pai querido. Olha para estas pessoas que vieram aqui à frente. Elas não querem ser o terreno do caminho. Elas não querem ser o terreno pedregoso. Elas não querem ser o terreno dos espinhos. Estas pessoas querem ser o terreno bom. Então que neste momento caia a chuva de teu Espírito e molhe estes corações. Que saia o sol da tua justiça e aqueça estes corações. Que a semente plantada esta noite nestas vidas produza frutos a 100, a 60 ou a 30, mas que produza. E neste momento, Pai, expulsa o inimigo da vida deles e ajuda-os a crescer na experiência com Cristo. Ajuda-os a caminhar vitoriosos na adversidade, no sofrimento e na dor. Ajuda-os a buscar cada dia o conforto da tua palavra. E quando Cristo voltar, dá-me a alegria de vê-los vitoriosos na manhã da ressurreição. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br. Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.